Muito obrigado, senador Cristóvão, vindo de Vossa Excelência, que, aliás, é um dos motivos de eu estar na política, eu quero dizer isso, de estar no PDT, o partido que Vossa Excelência é muito honra. Vossa Excelência falou da diferença entre Estado e nação. Estado e nação. Nós que seguimos uma cultura jurídica romano-germânica, para nós, Estado é diferente de nação. Estado é uma sociedade política com povo, com território, com objetivos. Diferente de nação. Nação é um conjunto de pessoas ligadas por traços históricos, traços culturais, traços linguísticos. Existe um livro bem interessante chamado Os Virtuosos, que conta a história dos três primeiros presidentes civis do Brasil. E eles buscavam, naquele momento, juntar o Estado à nação, diversamente do que ocorreu nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos da América, o sentimento de nacionalidade é maior do que o nosso. Aqui, infelizmente, em um determinado momento histórico, nós perdemos as relações entre a nação e o Estado. Entre a nação e o Estado. Precisamos recuperar este momento. A nação é mais importante do que o Estado. Porque quando você fala em nação, você está falando em povo, você está falando em cidadão, você está falando em gente, você está falando em indivíduo, aquele que não pode ser dividido sob pena de perder a sua substância. Você está falando em indivíduo. Aí é nação. Daí, todas as nossas constituições trataram do Estado antes da nação, antes do povo, antes do cidadão, diversamente da Constituição cidadã, que trata o indivíduo antes do Estado. Por isso, no artigo 5º, fala em indivíduo, e depois no artigo 44, fala em legislativo, no artigo 76, em executivo, no artigo 92, em judiciário, porque aí começa, no título 4, a organização do Estado. A nossa é uma Constituição cidadã, porque ela busca a nação. Tratar o indivíduo com dignidade. Concordo inteiramente com Vossa Excelência. Concedo uma parte ao senador Agripino ou depois ao senador Pedro Simo.
Senador Pedro Tax, eu hoje de manhã, logo às 9 da manhã, dava uma entrevista para uma rádio de Pernambuco, JC News, eu nem conhecia. E o assunto, claro, foi o meu pensamento com relação ao que vai ocorrer na quarta-feira no Brasil. E eu dei minha opinião. Mas eu vinha no carro agora, dirigindo o meu carro, e vinha ouvindo o discurso apropriado de Vossa Excelência. Consistente, do ponto de vista jurídico, profundo, dando a sua opinião pessoal de cidadão e de senador. De senador e de cidadão. O que aconteceu agora na questão do deputado Donadon? Do ponto de vista da técnica legislativa, o presidente da Câmara fez aquilo que ele julgava processual. E o que aconteceu indignou o país. Rapidamente, a Câmara procurou consertar e nós, que já vínhamos na nossa escalada de providências, aceleramos o passo para dar satisfação à sociedade. Aquilo que ocorreu ontem no diálogo, no debate entre Marco Aurélio e Barroso. Barroso disse, eu não falo, eu não vou julgar para as multidões. Marco Aurélio imediatamente disse, não, eu não. Eu sou pago pelo contribuinte. Ele não disse nesses termos. Mas sou pago pelo contribuinte, eu devo consideração, respeito e atenção ao que pensa o cidadão brasileiro. O direito sim, mas a resposta, a consideração à sociedade, fundamentalmente. E é isso que está ocorrendo. No caso do Congresso, a bobagem feita com o caso Donadon produziu no seio dos congressistas, senadores e deputados, uma ação imediata em preservação das instituições e respeito à sociedade. Mas, fundamentalmente, uma posição que preservasse o conceito da Câmara e do Senado. Se o caso Donadon é um caso asqueroso, um caso que merece repúdio e não o teve, cabe aos deputados e senadores que têm vida limpa tomarem providências para preservar as instituições que vão se manter. Amanhã, Vossa Excelência e eu não seremos mais senadores, mas o Senado da República continua com as suas prerrogativas e com as suas obrigações. É o nosso dever proteger as prerrogativas e a credibilidade da instituição. E nesse momento, o que está em jogo é a credibilidade de uma instituição chamada Justiça. O que está na boca do povo é: esse Brasil pune ou não poderoso? Pune ou não? O que vai ocorrer na quarta-feira é a resposta a essa questão na sociedade. É aquele diálogo rápido entre o ministro Barroso e o ministro Marco Aurélio. Não é que vá julgar para a multidão, não é isso, mas é o respeito por um sentimento sedimentado da sociedade. O julgamento já aconteceu, as penas foram aplicadas. Há um argumento poderoso da... O STJ não tem embargo de infringência. Quem tem é o Supremo Tribunal Federal. E aí, como é que fica? Um tem, o outro não tem. Uma julga as últimas causas constitucionais e as outras as infraconstitucionais. Uma já eliminou um grau de recorrência e a outra não. Não há dúvida. E vai se basear a frustração da sociedade em cima desta dúvida? Eu acho que o que o Congresso, que é tão açoitado, fez, precisa servir de exemplo agora a esse sexto voto do Supremo Tribunal Federal. Se equívocos existem, que não seja o prevalente da instituição. Se os novatos votaram como votaram e os veteranos votaram como votaram, a sociedade espera que poderoso vá para a cadeia. Então, não se trata de confronto entre novato e veterano, trata-se de uma resposta que todos nós, servidores públicos, temos que dar à sociedade brasileira, que é quem está acima de todos nós. A não ser que se queira a multiplicação dos movimentos de rua, que agasalham os baderneiros, que são o lado enviesado disso tudo. Eu tenho e disse, hoje está no jornal O Globo, eu tenho uma opinião. Senador Pedro Taques, Vossa Excelência é o que eu nunca fui. Vossa Excelência é do Ministério Público, é julgador, teve a oportunidade de decidir em juízo, suponho eu, a vida ou o destino de pessoas. Eu assisto nos TREs, pelo menos no meu estado, julgamentos de, por exemplo, a cassação de fulano de tal. Deputado, senador, prefeito ou governador? Prefeito.
Prefeitinho.
Prefeito.
Como
prefeito
diria,
teve 52%, 53% dos votos. E vai a julgamento por acusação A, B ou C, e o julgamento empata 5 a 5. É frequente eu ouvir a decisão do último voto, que é do presidente, dizer: há razões para um lado e para o outro. Em favor e contra. Pelo direito, as coisas estão empatadas. Eu vou respeitar o sentimento da sociedade e do eleitorado que, pelo voto majoritário, deu o mandato a este cidadão. O meu voto é pela preservação do mandato dele em respeito à sociedade, tendo em vista que, do ponto de vista da lei, há agasalho para uma tese e para outra tese. Por que não pensar assim neste sexto voto, que é neste momento e vai ser todo este fim de semana a preocupação fundamental do Brasil? Com os meus cumprimentos à manifestação de Vossa Excelência, que dentre nós é o mais preparado do ponto de vista jurídico para emitir opinião sobre temas como este, quero me associar à sua preocupação, que é neste momento a preocupação do Brasil.
Muito obrigado, senador Agrippino. Eu quero dizer a Vossa Excelência que, neste caso que o Supremo está a julgar, penso que os ministros tenham que lembrar um filósofo católico que dizia o seguinte: nós não temos nada contra o pecador, nós devemos ter contra o pecado. O acusado pode ser José, pode ser Maria, pode ser Pedro, o acusado não interessa. Agora, para acusados mais importantes, é possível embargos infringentes. Para o prefeitinho, como diria o ex-senador Monsanta, lembremos dele? Para o prefeitinho, que é julgado no Tribunal de Justiça, no Tribunal Regional Federal, não tem embargos infringentes. O direito penal não pode ser igual à teologia da libertação, que fez opção pelos pobres. O direito penal, ele tem que sair da senzala e entrar na casa grande. O direito penal tem que ser feito desta maneira, não através de categorias sociais. Mas, não é isso que eu estou a defender, mas o direito penal tem que ver o fato. E os fatos foram debatidos 50 sessões no Supremo Tribunal Federal. 50 sessões. Agora imaginemos, se o Supremo permitir a existência dos embargos infringentes, nós teremos o julgamento recomeçado. Será sorteado um novo relator, um novo revisor, nós teremos outras sessões no Supremo Tribunal Federal. Quem sabe em 2015 o Celso de Mello já se aposentou junto com o Marco Aurélio, porque a aposentadoria dos dois já se avizinha. Aí nós teremos novos ministros indicados para o Supremo Tribunal Federal. O julgamento não termina. Parece aquela imagem de uma televisão dentro de outra televisão e todas elas ligadas. A imagem tende ao infinito. E o direito, ele precisa ser encerrado. Alguém precisa errar por último. Por isso o sistema precisa de um encerramento. Precisa de um fim. Daí a existência de tribunais superiores. Daí a existência de recursos que devem ser julgados e a não existência de recursos, determinados recursos, em tribunais superiores. Vossa Excelência está coberto de razão. Concordo com Vossa Excelência. O julgamento, ele precisa ser encerrado porque é do sistema. Não é possível o mesmo julgamento recomeçar com novos ministros. Sim, mas e o ministro Peluso que já julgou? Se aposentou. E o ministro Carlos Aires Brito? Já se aposentou. Quem sabe em 2015 dois novos ministros se aposentem? E nós temos dois novos. E quando vai terminar esse julgamento? Ele não vai terminar nunca. Concedo uma parte ao senador Pedro Simo.
Só para dizer, os três novos ministros, o último, foi que decidiram. Os três que não tinham participado, indicado pela presidenta, foram os que decidiram e mudou o julgamento do Supremo.
Sim.
Uma vez perguntaram ao presidente de plantão, a Médici, que ele achava do pensamento do povo na rua, uma multidão pensando isso aqui. Ele respondeu: eu não dou nenhuma influência ao pensamento do povo na rua. Eu penso comigo e com os meus auxiliares. Aí foram falar com o doutor Ulisses, presidente do MDB. O que ele achava da manifestação do povo na rua? Para mim é o que tem de mais importante. Eu sigo, ouço isso, e me oriento e me determino pelo povo na rua. Porque o povo se manifesta e diz o que sente. É o que está acontecendo. Não há dúvida nenhuma hoje que nas universidades, nas faculdades de direito, nos debates da OAB, por tudo que se anda, há um sentimento de que chegou a hora, de que chegou a vez. A vez é esta, a vez é agora. Eu acho que a nação inteira está voltada para o ilustre decano. Eu vi até com muito respeito a sensibilidade, a tranquilidade com que ele fala, dizendo que não tem nenhuma preocupação com pressões, que ele está tranquilo. Eu acho correto. Agora, o que eu acho que tem que ser analisado por ele, na minha opinião, é que ele tem que analisar o contexto que nós estamos vivendo hoje. Lá, um ano, dois anos atrás, que ele deu um voto naquela circunstância, ele não pode ser escravo daquela decisão e tem que ficar naquilo na hora e no momento que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo um momento, na quarta-feira, que nós vamos decidir, talvez, eu não me lembro, nesses últimos tempos passados, afora a publicação da Constituinte e a eleição do Tancredo pelo Colégio Eleitoral, eu não vi nenhum outro momento tão importante no futuro do país do que a quarta-feira que vem. Porque a quarta-feira que vem será eu diria, a redenção do Supremo. E junto com o Supremo, nós vamos atrás, buscando o mesmo caminho, nos cobra, nós temos que seguir. Nós não temos como, o Congresso Nacional, deixar de seguir o rumo determinado pelo Congresso Nacional. Agora, nós passar o ano que vem repetindo e com muito mau gosto as coisas que já aconteceram, misturar o ano que vem com a repetição de tudo de novo, um ano eleitoral, é a catástrofe. E sobre tudo isso vai pesar a figura do relator. O voto dele vai ser nesse sentido. Por isso, eu acho que a nação, nesse momento, deve fazer um apelo à meditação do relator. Claro que ele, com a sua personalidade, com a sua seriedade, com a sua integridade, que todos respeitam, é um homem que tem 20 e tantos anos de Supremo.
24.
E até hoje todos reconhecem o seu respeito e a sua seriedade. E diga de passagem, inclusive, os seus votos, as suas manifestações foram as mais acres com relação aos réus, as mais duras. Ele foi afirmativo no sentido de que é um absurdo o que está acontecendo, pessoas que tinham a obrigação de olhar para a pátria fizeram essa mancha dolorosa na nossa história. Ele tem que refletir. Eu acho que ele não é escravo de uma manifestação naquele lugar, mas é como diz, o homem é ele e as suas circunstâncias.
Ortega e Gasset.
É ele e as suas circunstâncias. E agora, nesse momento, na quarta-feira, é exatamente isso. E se esquece do 5 a 5, se esquece de tudo. Vai ser ele. Suspendeu. É o homem que fez o que tinha que fazer. O Brasil caminha rumo ao futuro. Ou ele manteve. E nós vamos ter um repeteco doloroso. E o ano que vem será um ano, Deus me perdoe, mas dos piores que a nação já aconteceu.
Muito obrigado, senador Pedro Simão. Eu encerro, senhor presidente, dizendo que alguns dizem, senador Cristóvão, que não existe novidade. O que existe é uma parte da história que nós não lemos. Não existiria novidade. Existe uma parte da história que nós não lemos. O Brasil viveu momentos históricos e penso que na quarta-feira teremos um outro momento histórico. Temos que nos recordar também que pessoas estão sendo julgadas, sentimentos serão julgados. Existem sentimentos. Daí a sentença vem de sentir, que o juiz põe no papel o que ele está a sentir. Daí sentença. Este momento histórico é significativo para a República. Muito obrigado, senhor presidente.